No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Redes de especialistas amazônicos reúnem para debater COP30 em Belém. Semana de Proteção da Floresta promove oficinas em Parintins. Estudo afirma que mais de 90% dos quilombolas do Amazonas são alfabetizados. E Diocese de Bragança realiza encontros sobre liturgia.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia é Notícia, falando que uma rede de especialistas amazônicos reuniu para debater COP30 em Belém. Temáticas relacionadas às mudanças climáticas estão sendo debatidas entre a rede, que inclui advogados, jornalistas, engenheiros, agrônomos, entre outros. Mais informações com Daniela Pantoja.
Jornalistas, publicitários, advogados, engenheiros florestais e agrônomos fazem parte de uma rede de especialistas amazônicos para debater as pautas climáticas e principalmente as assuntos relacionados à COP30. Em um recente encontro, os especialistas se reuniram em Belém, no Pará, para dialogar sobre a conferência das partes. Ciro Brito, membro da Rede Amazônidas pelo Clima e da ANACLIMA, uma organização de advogados de mudanças climáticas da América Latina e analista sênior de políticas do clima no Instituto Socioambiental ISA, explica como funciona o processo de atuação da rede.
Nosso ativismo, ele se dá pelo protagonismo. O nosso ativismo dessa rede é pelo protagonismo da Amazônia e protagonismo dos amazônidas, para que nós possamos ocupar os espaços de tomada de decisão e buscar a implementação de ações políticas para a solução da mudança climática a partir dessa visão diferenciada de amazônidas. A gente entende que a Amazônia, ela é vista de fora de muitas visões, né, de muitas maneiras, muitas formas, e que muito do que a Amazônia passa hoje de desafios, de violações, de explorações, se dá inclusive por conta dessas visões de fora, e de que as visões de dentro da Amazônia são capazes de pensar um mundo mais sustentável, um mundo com menor impacto, um mundo que fomente o bem viver, um mundo onde os amazônidas tenham lugar, tenham voz, tenham vez. E
além dos diálogos a partir das temáticas sobre mudanças climáticas, a rede de especialistas participam de ações, iniciativas e eventos nos espaços de incidência, sejam eles governamentais e ou sociais, como reforça Ciro Brito.
São diálogos sobre as grandes questões que a Amazônia vem passando, as agendas que a Amazônia vem enfrentando nessa questão das mudanças climáticas. São compartilhamento de oportunidades, são diálogos também sobre busca de pessoas especialistas da Amazônia para participar de iniciativas, de ações, de eventos, e também para difundir, né? São formulações de espaços também, a criação de espaços para a gente difundir esse pensamento amazônida.
Um outro ponto em debate da rede, que tem sido tema de reuniões governamentais e da sociedade civil, é quanto à estrutura da região metropolitana de Belém no preparo para as rodadas de negociações da COP30. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fórum Permanente discute estratégias para mitigar efeitos da estiagem no Amazonas. O fórum é composto por secretários de meio ambiente dos municípios do estado. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A presidente do Fórum Permanente dos Secretários de Meio Ambiente, Jane Freitas, conduziu a reunião ordinária do FOPES, que teve como foco principal as ações para mitigar os efeitos da estiagem nos municípios. O fórum é composto por todos os secretários de meio ambiente dos municípios do estado do Amazonas e conta ainda com a assessoria técnica e participação de outras instituições. A presidente do fórum resume as discussões e enfatiza que a grande preocupação é, de fato, a estiagem.
Para trazer um resumo para vocês aqui, várias discussões nós tivemos aqui, principalmente com relação, a mais pesada, inclusive, foi com relação à estiagem. Já está acontecendo em alguns municípios, em conversa com a Defesa Civil, em conversa conversa com o Serviço Geológico Brasileiro para a gente ter uma noção de como agir e como é que a gente pode, enquanto município, né, eu como secretária de Meio Ambiente de Maués, como é que nós podemos auxiliar e mitigar os problemas que possivelmente resultarão desse processo climático.
O secretário municipal de Meio Ambiente do Careiro, Ronaldo Santos, participou dos 3 dias de reunião e comenta sobre outros encaminhamentos dados pelo fórum.
Tivemos uma pauta interna aqui com a diretoria, onde nós tratamos, buscamos informações, orientações, repartimos aqui a troca de experiências para o enfrentamento da estiagem, né? Falamos sobre recursos que vêm através dos projetos, comercialização de recicláveis, projetos e programas em andamento.
Esta foi a 28ª reunião e a expectativa é que os secretários possam unir os esforços e se ajudar mutuamente neste período crítico. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Semana de Proteção da Floresta promove oficinas em Parintins, no Amazonas. A programação segue até o final da semana. Os detalhes com Neucelino Santarém.
A Semana Municipal de Proteção à Floresta foi aberta na segunda-feira, dia 22 de julho, com a programação que inclui palestras, oficinas e alertas sobre queimadas. A realização é da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA, com a proposta de incentivar ações e promover atividades que ajudem na conscientização sobre a preservação e proteção das florestas. Em todas as abordagens, os técnicos mostram que a floresta amazônica está constantemente ameaçada pelo desmatamento e por queimadas e promovem a conscientização sobre a importância das florestas para a qualidade de vida da humanidade. No ato de abertura, a equipe da Coordenação de Educação Ambiental palestrou no Centro Educacional Infantil Novo Horizonte. O secretário da SEDEMA, Wesley Tavares, informa as atividades que serão realizadas de terça a quinta-feira no município.
Foi desenvolvida pela equipe da Educação Ambiental uma extensa programação que começou com diálogos com os alunos de ensino infantil, curiosidades sobre a floresta amazônica, né, no Centro Educacional Infantil Novo Horizonte. E amanhã, na terça-feira, nós vamos para a Agrovila do Mocambo e vamos trabalhar várias oficinas, diálogos também com orientações sobre devastação ambiental e proteção de florestas, fabricação de vassoura. Na quarta-feira, nós vamos trabalhar na Escola Gentil Belém, uma oficina de produção de mudas também. Na quinta-feira, nós temos bate-papo no programa de rádio sobre a importância da conservação de florestas e diálogos com os alunos do Ensino Fundamental 2 também na Escola Municipal Charles Garcia.
Wesley também destaca a programação de encerramento da Semana Municipal de Proteção à Floresta.
E na sexta-feira vamos encerrar com a Agrovila do Caburi. Também com a mesma programação que será levada para a Agrovila do Mocambo, será estendida para a Agrovila do Caburi. Nós teremos esse bate-papo aqui também, já focando um pouco sobre a questão de queimadas, né, que já estamos visualizando no município de Parintins. Então, as nossas florestas, de modo geral, para serem protegidas, elas precisam ser conhecidas. Então, é essa a nossa intenção, levar conhecimento para crianças, jovens e adultos.
As ações têm a parceria do Fundo Estadual do Meio Ambiente, Cáritas Diocesana de Parintins, Área Missionária Nossa Senhora do Rosário, Corpo de Bombeiros, Brigada Florestal de Parintins, IPAM e a SEMA. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, a Mabela promove a Assembleia para a eleição de nova presidência.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é, a rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Mais de 90% dos quilombolas no Amazonas são alfabetizados, mas o grupo ainda demanda melhorias no âmbito social. A maioria das pessoas quilombolas do estado residem fora de terras destinadas ao grupo. Confira com o Nuno Lobo.
Em 2022, o Amazonas contabilizou 2.812 quilombolas. 43,77% vivem em territórios naturais e 56,23% fora deles. Em Manaus foram registradas 214 pessoas, todas vivendo fora de terras destinadas ao grupo. Mais de 96% dos quilombolas do estado são alfabetizados. Isso representa um total de 1.696 pessoas alfabetizadas, contra 129 que não são. Os dados foram levantados durante o Censo Demográfico 2022, divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Luan Rezende, chefe de disseminação do IBGE Amazonas, explica que apesar do índice positivo de alfabetização, o grupo enfrenta desafios nos campos social e de inclusão.
O índice de alfabetização entre as pessoas quilombolas no Amazonas é notadamente alto, com mais de 96% sendo alfabetizadas. Este dado é bom, mas a pesquisa aponta que há desafios pontuais a alcançar. A capital do estado, Manaus, abriga 214 pessoas quilombolas. Esse dado sugere uma integração das comunidades quilombolas na área urbana, possivelmente em busca de melhores oportunidades econômicas e sociais, mas também implica a necessidade de políticas urbanas inclusivas.
São 7 os municípios com presença de pessoas quilombolas no Amazonas, sendo eles Barreirinha com 48 localidades, Novo Airão com 3, Itacoatiara com 3, Barcelos com 2, Urucurituba também com 2, Alvarães com 1 e Manaus também com 1. O estado possui apenas 2 territórios quilombolas oficiais, Rio Andirá em Barreirinha e Tambor em Novo Airão. Ainda segundo Luan Rezende, as condições de moradias desse grupo são satisfatórias, mas necessitam de melhorias sanitárias e de coleta de lixo.
A maioria dos domicílios quilombolas no estado possui banheiro de uso exclusivo, representando 66% dos lares. Este índice é um indicador positivo das condições de vida dessas comunidades, embora ainda existam áreas onde melhorias sanitárias são necessárias. A queima do lixo na propriedade é a forma mais comum de destinação de resíduos nos domicílios quilombolas no Amazonas. Esta prática, embora comum, aponta para a necessidade de melhorias no trato dos resíduos, especialmente em áreas rurais e territórios quilombolas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, a oficina de cooperativismo reuniu representantes de diversas regiões para discutir criação de federação. Durante o evento, foi elaborada uma constituição que visa criar a Federação das Cooperativas para a Agricultura e Economia Solidária do Pará. As informações com Liege Costa.
Representantes de diversas regiões do Pará se reuniram em Santarém na última semana para discutir a criação da Federação das Cooperativas para a Agricultura e Economia Solidária do Pará. A oficina realizada nos dias 18 e 19 foi promovida pela Cooperativa dos Trabalhadores Agroextrativistas do Oeste do Pará, a COSPE, e contou com a participação de representantes de diversas cooperativas do Baixo Amazonas, Transamazônica e região do Xingu. Durante o evento, os participantes discutiram os desafios e oportunidades do cooperativismo no Pará. A proposta prevê a criação de uma entidade que represente e defenda os interesses das cooperativas do Estado, promovendo a integração e o desenvolvimento do setor, como explica Manuel Edivaldo, presidente da COSPE.
Temos as cooperativas aqui no Estado, mas elas estão meio que cada uma por si, né? Estão espalhadas. Então a ideia nossa é unificar essas cooperativas em uma união, né? Quer dizer, a união nacional das cooperativas da agricultura familiar e economia solidária. Então, nesse encontro tem representantes de cooperativas aqui do Baixo Amazonas, da Transamazônica e Xingu, com o objetivo de criar essa federação a partir aqui do Oeste do Pará. A gente vai partir agora para os encaminhamentos, né? Quando vai ser o dia da criação, o local onde é que vai ser. Então, todo esse processo mais assim, operacional, a gente está discutindo.
Os representantes, durante o encontro, também elaboraram uma proposta de constituição para a nova federação, como destaca Manuel, salientando os próximos passos após a oficina.
Então, a partir desse encontro, a gente vai criar uma comissão que vai dar o encaminhamento, a gente vai agendar a data. Então, antecedendo essa data, nós vamos ter que elaborar uma minuta, já começar a construir o estatuto, porque quando for a assembleia, que quem serão os sócios dessa federação do Estado são as cooperativas. Então, vai ser uma assembleia entre as cooperativas para decidir quem vai ficar na coordenação, quem vai ficar no conselho administrativo, no conselho fiscal, onde será a sede. Então isso tudo, essa comissão vai começar a discutir para poder chegar no dia que for agendado, a gente já criar e partir para a legalização, né, junto à Junta Comercial do Estado do Pará.
Anderson Serra, diretor de Organização Produtiva e Comunidades Tradicionais da Secretaria da Agricultura Familiar do Pará, esteve presente no encontro e reforçou que a criação da Federação das Cooperativas para a Agricultura e Economia Solidária do Estado paraense é um passo importante para o fortalecimento do cooperativismo no Estado.
A Secretaria da Agricultura Familiar apoia a criação da União das Cooperativas da Agricultura Familiar no Estado do Pará. É uma iniciativa muito bem-vinda para colaborar na articulação e na organização das cooperativas dos agricultores e das agricultoras familiares para que elas possam se fortalecer, se consolidar na estratégia de organizar a produção da agricultura, do extrativismo, da cesta de produtos da sociobioeconomia, para que se ganhe escala. Escala na produção, inserção nos mercados, nos mercados verdes, nos mercados institucionais e das compras públicas, a exemplo do programa da alimentação escolar ou do programa da aquisição de alimentos.
A oficina em Santarém foi um marco na luta pela criação da federação. Os participantes do evento se mostraram entusiasmados com a iniciativa e comprometidos com a construção de uma entidade forte e representativa. A expectativa é que a federação seja criada até final deste ano. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Belterra promoveu a Assembleia de Eleição e Estatutária. Uma das mudanças é que a associação passa a ser intermunicipal, incluindo as mulheres trabalhadoras rurais de Belterra, Mojuí dos Campos e Placas. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Cerca de 40 mulheres participaram no último sábado da eleição geral ordinária da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Belterra, Alma Bela, que aconteceu na comunidade Corpus Christi, quilômetro 135, localizada em Mojuí dos Campos. Inicialmente, foi apresentada a pauta para modificação no estatuto, e entre elas, é que a partir de agora, a Alma Bela passa a ser Associação Intermunicipal das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Belterra, Mojuí dos Campos e Placas. Isso porque as áreas de produção de algumas mulheres ficam localizadas nestes municípios, mas grande parte das ações se concentram em dos polos localizados na comunidade Corpus Christi. A próxima pauta foi a prestação de contas e, em seguida, a eleição da nova diretoria da associação. Veralícia Pereira, uma das associadas e ex-presidente da Amabela, relata sobre a importância dessas pautas, principalmente sobre as mudanças no estatuto.
Esse é um momento muito importante para a associação, né, Amabela. Hoje a gente está na eleição de aprovação estatutária, né, da mudança, que antes era só município de Belterra. Hoje ela está sendo abrangente, né, Belterra, Mojuí e Placas, né, isso para nós nós vai nos fortalecer muito, tá fazendo parte desses municípios também como a entidade, né, da Amabella, que está se expandindo muito. E isso é importante para que a gente possa dar novos passos com segurança, né, com essa mudança estatutária.
Em outro momento, foi feita a eleição da nova diretoria da Amabella, tendo como presidente eleita, com 24 votos, Selma Ferreira, e relata os desafios e oportunidades a partir desse novo processo de gestão.
Então, para mim, é a maior importância, assim, para mim é muito grata, né? Primeiro momento é gratidão mesmo para todas que acreditaram e votaram em mim, né? E para mim, assim, a maior importância nossa no momento mesmo, agora da primeira parte nossa, é a unificação das sócias, que é centro e centro de Belterra e assentamento PA Muju. Porque hoje a gente só está nesses dois polos, centro e Mujuí dos Campos, né? Belterra e Mujuí agora. Então é unificar, é dar continuidade nos trabalhos que já estão sendo feitos e dizer assim, é muita esperança, né, de um mundo novo para nós. Porque nós estamos aqui, mas a gente também precisa estar lá, presente em outros lugares.
As associadas participam de feiras, atividades nos territórios, projetos e encontros que buscam fortalecer a autonomia das mulheres na geração de renda e práticas agroecológicas. Uma atividade mais recente é que 30 mulheres da Amabella estão participando de uma formação para a produção de cupulate, a produção de chocolate a partir de amêndoas de cupuaçu. Uma indústria móvel foi instalada na comunidade Corpus Christi. Veralícia Pereira relata a importância dessa formação para as mulheres associadas.
Esse projeto é um projeto assim, que veio para fortalecer muito, né, o trabalho das associadas da Amabella. É o projeto Amazônia 4.0, né? Então ele está aqui para nos ensinar a fazer o aproveitamento das amêndoas do cupuaçu, transformá-la em cupuate, né? E outros derivados, né, que eles já estão desenvolvendo, como sorvete. Já fizemos até uma receita que deram o nome de cuputela, né? Não sei se vai ficar mesmo esse nome, mas possa ter mudança. E está sendo bem aceito, né? Temos associada, não sócias indicadas, né? Que talvez associada não pode participar, né? Mas indicou um filho, uma amiga, e essa pessoa está junto com a gente aprendendo essa nova técnica, né? Essa nova descoberta para a gente, que também vai crescer muito na economia de cada uma das gente.
A Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Belterra atualmente conta com cerca de 45 integrantes que cultivam em seus quintais uma grande variedade de alimentos orgânicos e agroecológicos e tem uma forte atuação e referência na região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E a Diocese de Bragança, no Pará, realizou o 14º Encontro Diocesano de Liturgia. As informações com J. Bahia.
A Pastoral Litúrgica da Diocese de Bragança realizou o 14º Encontro Diocesano de Liturgia, focado na celebração eucarística a partir da 3ª edição do Missal Romano. O evento ocorreu no período de 16 a 21 de julho, no Centro Guadalupe, em Bragança, reunindo participantes de diversas paróquias da Diocese. A abertura do evento ocorreu com a presença do Bispo Diocesano de Bragança, Dom Raimundo Posidônio, Monsenhor Raimundo Gabriel, liturgista e vigário geral da Diocese de Castanhal, padres, diáconos, religiosas e leigos de 4 das 5 regiões episcopais da Diocese de Bragança. As atividades começaram com a Santa Missa, presidida por Dom Posidônio e co-presidida por Monsenhor Gabriel, padres José Calazans, Solano Pinheiro e Márcio Pinheiro, com a participação de diáconos e seminaristas. Após a mensagem de acolhida feita pelo Bispo Posidônio, Monsenhor Gabriel conduziu as palestras, abordando os temas Proêmio e Capítulo 1º da Instrução Geral do Missal Romano, Importância e Dignidade da Celebração Eucarística, Estruturas e Partes da Missa, Ritos Iniciais, Liturgia da Palavra e Liturgia Eucarística. Foram discutidas as funções e ministros da missa e as diversas formas de celebração da missa. Dom Posidônio ministrou palestra explorando o tema sobre as normas gerais para todas as formas de missa e orientações práticas. Padre Calazans explanou sobre a disposição e ornamentação da igreja para a celebração eucarística. Dom Posidônio, bispo de Bragança, destacou a importância do encontro.
É um evento significativo para a diocese porque a liturgia é algo dinâmico, de todo dia, né? Não só no domingo. Então as equipes de liturgia, elas precisam se aprofundar e renovar o conhecimento daquilo que é o próprio do seu ministério. O conteúdo, as formas, os modos, como nós celebramos e colocamos diante das pessoas a ritualidade, enfim, a celebração como um todo. Lembrando que a liturgia não é só isso, né? A liturgia tem algo mais do que simplesmente estrutura litúrgica, celebrativa. Ela é expressão de fé, é revelação da presença de Deus através dos sinais, gestos, palavras, etc. Então, isso tudo a gente precisa aprofundar, conhecer mais, né? Então, por isso, todos os anos nós temos esse encontro de formação para que isso possa ser concretizado.
O encerramento ocorreu neste domingo passado com a Santa Missa na Catedral Nossa Senhora do Rosário e um passeio religioso pelas dependências da Catedral e visita ao Museu de Artes Sacras de Bragança. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Produtores de rádio comunitária da Resex Tapajós Arapiuns participam de encontro em Santarém. Moradores da comunidade de São Pedro tiveram uma troca de experiência sobre comunicação comunitária pelo rádio e o contexto urbano com jornalistas e comunicadores populares. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Produtores de conteúdo da rádio comunitária Floresta, localizada na comunidade de São Pedro, na reserva extrativista Resex Tapajós Arapiuns, participam em Santarém de um encontro de diálogos com comunicadores e jornalistas que fazem comunicação popular no município. Os participantes, em sua maioria jovens e mulheres, atuam voluntariamente, seja na locução ou na parte técnica da rádio, e tiveram a oportunidade de trocar experiências sobre comunicação comunitária pelo rádio na comunidade e no contexto urbano, como pontua Raike Pereira, jornalista, produtor e apresentador do programa Alô Comunidade, do Projeto Saúde e Alegria, o PSA.
A proposta dessa troca de experiência é fazer com que os radiocomunicadores produtores da Rádio Floresta de São Pedro, no Arapiuns, possam sentir alguma coisa além da vivência que eles têm no dia a dia. Então, aprender alguma coisa relevante com Daniela Pantoja, com o padre Edilberto Sena, com Alan Rios, com a Eli Lucien, que são comunicadores populares, que têm essa sensibilidade de transformar a nossa vivência do dia a dia, seja na cidade ou na comunidade, em informações de interesse público, né? Então, a ideia é trazê-los aqui para Santarém, para ter uma experiência diferente do que eles vivem, tirar alguma dúvida sobre comunicação de rádio.
Temáticas como rádio comunitária, instrumento de luta e resistência, mineração na Amazônia e importância da comunicação popular e métodos práticos para a produção de conteúdos foram compartilhadas. Raike Pereira relata ainda que uma das atividades inclui a visita dos participantes a uma emissora de rádio em Santarém.
E sentir de perto como é estar dentro de um estúdio de rádio. A ideia é que eles façam uma visita a uma emissora de rádio, dessas que a gente chama de emissora grande, né, para sentir primeiro o clima lá dentro, como é a técnica de usar microfone, os equipamentos que eles têm, para que possa causar nele um certo interesse pela comunicação profissional. O que eles fazem é muito relevante, é muito importante para a comunidade, mas quem sabe de lá poderá sair um grande comunicador para atuar nas grandes redes de comunicação.
Joandriele Santos, que é locutora da Rádio Floresta, destaca a importância de participar dessa formação.
Hoje, né, nós estamos na oficina aqui em Santarém, né, que nós somos da comunidade de São Pedro. O diálogo aqui foi muito bom, né, com a nossa jornalista e nossas conversadoras aqui, Raik Pereira. Foi muito bom, eu aprendi algumas coisas, né, referente à nossa comunicação, como devemos usar a comunicação e a como conversar com as pessoas que estão ouvindo o programa e saber referenciar e comunicar o jeito de conversar com pessoas que estão ouvindo o programa.
Já para Jaisa Pereira, secretária e operadora de áudio da RCFM Floresta, reforça a importância desse instrumento de comunicação, que é a rádio comunitária, para o território.
A oficina é muito boa e espero também aprender muita coisa que eu vim para isso, né, para aprender e repassar para nossos ouvintes da Rádio Floresta. Bom, na minha opinião, a importância da Rádio Floresta é muito importante, porque é através dela que a gente expressa as notícias relacionadas à comunidade e também às comunidades redor da emissora também que ouve, né, e isso é muito importante que a gente consegue repassar informações não só da nossa comunidade como de toda a região.
Além da troca de pastilha, a dinâmica da oficina busca ainda sensibilizar os produtores na construção de matérias relacionadas à defesa do território e o debate sobre as mudanças climáticas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E desde a última semana, estamos apresentando pontos turísticos que podem ser encontrados nos estados da região amazônica. Hoje, nosso destino será o Amazonas. Rico em paisagens naturais, fauna, flora e na diversidade cultural e gastronômica, nesse período de férias, muitos turistas e moradores da região aproveitam para conhecer as belezas naturais dos municípios. A reportagem é de Yolanda Mendes.
Um levantamento idealizado pela empresa estadual de turismo Amazonas Tour aponta que os principais destinos turísticos no Amazonas durante o período de férias são Manaus, Presidente Figueiredo, Parintins, Rio Preto da Eva, Iranduba, Novo Airão e Barcelos. O município de Presidente Figueiredo é conhecido como a Terra das Cachoeiras. Distante 107 quilômetros da capital, integra a região metropolitana e seu principal acesso é pela BR-174. De acordo com o proprietário de uma agência de viagens, Judeilson Trindade, a empresa é especialista em cachoeiras não convencionais. Ele afirma que muitas quedas d'água estão em propriedades privadas e ainda estão sendo descobertas.
Quando eu migrei para o turismo, percebi a necessidade, a carência de algo diferente, porque o básico todo mundo fazia. Presidente Figueiredo tem 144 cachoeiras abertas para visitação. E aí pensei que existe viajante que querem mais dias na Amazônia. Então hoje a minha agência tem roteiro para 7 dias só em Presidente Figueiredo. E todos os dias o viajante conhece uma cachoeira diferente.
Para o diretor presidente da Amazonas Tour, Ian Ribeiro, os municípios se destacam pela riqueza natural e cultural, confirmados também por pesquisas da Amazonas Tour.
Presidente Figueiredo já é conhecido como a Terra das Cachoeiras, então você tem a Cachoeira da Pedra Furada, a Cachoeira da Neblina, dentre outros. Rio Preto da Eva, por sua vez, ele é famoso pela vista do Mirante no Cristo e os diversos balneários que possuem ali na região. Por fim, não menos importante, nós temos Iranduba, que é um local onde você encontra as ruínas de Paricatuba, tem a Praia do Açutuba, do Japonês, dentre passeios e comunidades indígenas também.
O líder em projetos, Lucas Viana, aproveitou suas férias recentemente para retornar a uma das cidades mais visitadas, Parintins.
Das minhas férias eu fui para Parintins agora, fui ver o festival e foi muito bacana ir para Parintins depois de 3 anos sem ir, que eu pude ver a evolução da ilha, né, em alguns aspectos, como o funcionamento ali da rede móvel, melhor da internet, e eu vi que isso está possibilitando vários ganhos para a ilha, né? Comprar as coisas na ilha ficou muito mais fácil, a gente consegue usar agora os cartões, eles têm maquininhas, a gente consegue usar a internet para fazer um Pix, né? A gente consegue usar o Google Maps para estar navegando na ilha e está funcionando bem melhor do que a gente tinha anteriormente, né?
Mais informações sobre os municípios você encontra no site amazonastu.am.gov.br. Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Música. Encerra aqui a edição de número 4009 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Anderle Oliveira, Nuno Lobo, J. Bahia, Neucelino Santarém, Daniela Pantoja e Lies de Costa. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.